Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars.
Fala aí, Giant Nation, estamos de volta agora com o podcast 007, falando sobre o New York Giants, falando da semana 3, da derrota dolorida demais para o Philadelphia Eagles na Filadélfia. Perdemos por um field goal, perdemos por 3 pontinhos no final, 27-24, então foi dolorido. O time teve erros individuais que custaram um pouco o nosso jogo, o ataque começou a dar uma fluída e a gente vai comentar isso um pouco com vocês. Hoje, para acompanhar essa gravação comigo, eu conto com a presença do Gabeto, do Pedro Gabeto, que é um torcedor fanático do Giants, amigo meu, e com o João Guilherme, que vai falar um pouco com a gente. Eu sou o Arthur Leal, sou do New York Giants BR. E vamos falar um pouco sobre o nosso jogo e dar um pitaco sobre o jogo contra o Tampa Bay domingo. Para começar, a gente vai começar falando um pouco sobre o jogo em geral, né? E eu vou chamar o Gabeto para dar um comentário sobre o que ele achou em geral do jogo. Fala aí, Gabeto.
E aí, Giants Nation. Mais uma vez a gente vem aqui comentar sobre uma derrota. Porém, eu saí com essa derrota, assim, foi aquela que doeu mais pelas circunstâncias, mas você saiu com um pouco de otimismo pelo que o time demonstrou, principalmente no último período, no nosso ataque. O jogo em geral, até o terceiro quarto, era um jogo muito truncado, onde as defesas estavam prevalecendo. Porém, certas falhas individuais fizeram com que os Eagles pontuassem. Se não me engano, chegou a 14-0 no quarto-quarto. E a partir do quarto-quarto que o nosso ataque surpreendentemente desandou, que eu quero dizer, começou a jogar assim assustadoramente bem, relembrando os tempos do McAdoo como coordenador ofensivo e surpreendendo a todos nós com aqueles 2 drives seguidos de touchdown do Odell Beckham, que teve aquela comemoração icônica contra os Eagles, onde ele simulou um cachorro urinando na end zone de Filadélfia. E assim, falando sobre o ataque, durante os primeiros quartos não vi nada assim que me deixasse alegre. Como eu já falei, o quarto período que foi o decisivo. E nesse quarto período eu vi coisas assim bastante animadoras, por mais que a gente chegou num ponto da temporada onde nossas expectativas já estão quase que acabando. Porém, a esperança é a última que morre. Como, por exemplo, a gente viu o Sterling Shepard com aquela jogada explosiva. A minha pessoa nunca tinha pensado que ele, num segundo ano, ia ter condição de fazer uma jogada dessas, que trouxe a virada, mas...
E lembrando da jogada do Shepard, que o passe do Eli foi perfeitamente colocado. Uma janela pequena, ele acha entre 4 defensores do Eagles. Shepard muito bem na velocidade, ganha do cornerback no slant e vai embora. Concordo com você, ele ter feito essa jogada me surpreendeu um pouco também, porque ele já tinha perdido 2 touchdowns, digamos que mais fáceis na partida.
Sim.
Então foi meio que uma redenção do Sterling.
Sim, os nossos recebedores jogaram muito bem. O que teve assim, uma aparição assim, que me deixou um pouco preocupado foi o Evan Ingram com 2 faltas de legal shift, que foram um pouco assim, tudo bem, ele é rookie e tal, mas a segunda falta no final do jogo, naquele drive que a gente fez, que acabou tendo punch do Brad Wing horroroso pra vitória, e depois o Eagles conseguiu o field goal. Ele teve esses lances, mas é de rookie, a gente releva. Agora, dois jogadores que eu não entendi, assim, na realidade o Flowers até entendi porque ele é ruim mesmo, aquele hold no final do jogo foi assim, uma jogada que matou o nosso drive e que deu a oportunidade deles ganharem, e eles ganharam. E outra coisa, eu não sei o que passou na cabeça do John Jerry quando a gente ia ter uma free... Tipo, obviamente o defensor do Eagles não ia conseguir sair do campo.
Se ele não...
ele não precisava ter segurado. Ele não precisava.
Eu nunca vi aquilo, cara.
O que passou na cabeça do John Jerry naquela hora? Ninguém
sabe. Não, cara, foi bizarro. No começo, o ataque, como eles falam, struggling too much, cara. Teve uns erros, assim, bizarros. Tipo assim, terceira e quarta pra gol na linha de uma jada, a gente correndo pelo meio... Assim, mas não trouxe fullback. Jogadas o que o Eagles sabia o que a gente ia fazer, sabe? Os bloqueadores mais maus, o Tyrene também bloqueando nada. Assim, então foi bem desanimador, porque aí tu chega no intervalo de zero de novo, vem toda a história de novo. Mas assim, eu queria falar importante pro nosso drive de ataque. Eu acho que assim, nosso L tá muito longe de tá bem, de ter melhorado. Mas ela, querendo ou não, ela segurou um pouco mais. Não sei se foi assim. Ela conseguiu dar um segundo, nem que seja um segundo a mais pro Eli. Eli soltou a bola mais rápido também. Ele tava bem melhor no jogo, apesar do erro da interceptação. No passe pro Brandon Marshall. Mas ele tava bem no jogo. Ele tava bem no jogo, tava ligado no jogo. E eu achei que a linha ofensiva teve uma melhora, assim, em relação aos últimos dois jogos.
Eu tô falando bem do Eli, né? O Eli jogou, além das 12 interceptações, no último quarto ele jogou bem. Assim, nos três primeiros quartos, eu senti um jogo estranho do Eli. Ele tava estranho bastante, ele não tava indo bem. Mas no último quarto a gente viu realmente o Eli que tava jogando nos últimos anos. E além das duas interceptações, ele teve 366 jardas, foi bem, 3 touchdowns. E eu achei que foi um bom jogo do Eli, e concordo com a OL. Ela deu uma leve melhora e ajudou bastante no jogo. E lembrando que a linha defensiva do Eagles não é ruim, é boa. E a gente conteve no último quarto e quase ganhamos a partida, então... Infelizmente, por alguns erros, a gente acabou perdendo, mas deu uma animada. Pode ser um pouco tarde, mas deu uma animada.
Sim, e assim, eu acho que assim, outra questão do nosso ataque é o jogo corrido. Assim, eu acho o Perkins mais jogador que o Darkwa, por exemplo. Mas o estilo de jogo do Darkwa, pela nossa linha ofensiva não ter bloqueios tão rápidos, não ter bloqueios tão longos, eu acho que o Darko se encaixa melhor no nosso estilo de jogo. Porque é um cara que não busca muito espaço, sabe? Ele vê o gap e vai. Ele não é aquele cara que hesita antes de ir. O Perkins é um cara mais técnico, é um cara que olha a jogada, tenta achar o melhor espaço. Então acaba que ele perde um pouco de tempo. E como o OL não segura muito tempo, esse tempo é o único que ele tem. E acaba que a gente não tem ganhos muito grandes. Eu acho que assim, eu hoje botaria o Darkwa pra ter mais snaps do que o Perkins, na minha opinião.
Assim. Concordo, sim. Concordo. Porém, a nossa OL não segura por muito tempo. Ela não segura, né? É assim, o Darkwa corre porque ele bota a cabeça e vai no trucking ali. Porque é o power back que a gente chama, né?
Exato, exato.
Querendo lembrar assim, também.
E falando rapidinho, que a gente tá falando de jogo corrido, só pra entrar no gancho, que a gente não usava o fullback e ele acabou de ser dispensado, né?
Sim.
O Shane Smith, o cara praticamente não jogou e foi dispensado. Não saiu muita coisa do porquê que ele foi dispensado ainda, mas eu não consigo entender muito, sabe? O cara devia estar treinando muito mal, porque eu não conseguia analisar o jogo dele, sabe? Porque ele não entrava praticamente no jogo.
Sim,
essas situações de terceira e quarta descida de pro almajado, que, porra, era uma situação pro cara entrar, pro cara fazer o bloqueio, que é a jogada, é a especialidade dele. Tipo, o cara não entrava em jogo, sabe? Então, é meio estranho. Não sei o que aconteceu.
Sim, né? A gente não tem como avaliar, porque, como você falou, ele não entrava em campo. Quem conseguia avaliar os... a galera da staff do Giants. E eu achei muito estranho, porque o McAdoo sempre falava no passado. Não, a gente. Porque ano passado a gente teve mais de 90% das jogadas com três wide receivers em campo. Era de longe a maior média de, tipo, de formação da NFL, assim, que repetia.
Sim.
Que era repetida. E o McAdoo sempre dava desculpa. Não, é porque o Will Johnson, que era o nosso fullback barra tight end, tá na IR, a gente não tem como ficar mexendo. Aí agora que a gente tem o fullback, o McAdoo não usa. E
exato,
o fullback.
Exato.
E pelo que as pessoas falavam, que estão acompanhando os treinos lá em Nova York, ele não era um fullback ruim. Tanto é que ele fez o 53-man roster, e sendo que tipo, o McAdoo, pelo visto, não gosta tanto de fullback, escolheu ele pra estar lá. É uma incógnita essa dispensa dele, assim, ao meu ver. Porque, por exemplo, como você falou, a gente teve terceira e quarta pro gol. A terceira a gente foi pra um passe, e a quarta pro gol a gente vai correr, mas sem um fullback. Contra o front seven do Eagles, que é um dos mais
renomados. Eu te falar, foi uma das jogadas mais feias, assim, vergonhosas. Porque, assim, o Eagles todo sabia que a gente ia correr pelo meio. O Sim. Eagles todo sabia. O Darko, eu acho que era o Darko que tava na jogada. O Darko, ele corre e ele antes da linha de uma jarda, cara. Ele não consegue. Ele pula antes da linha de uma jarda e para antes da linha de uma jarda. Foi bem vergonhoso, cara. Bem vergonhoso. Outra coisa,
pode falar. Aproveitando que vocês estão falando do jogo corrido aí, a gente vai falar mais do próximo jogo mais pra frente, mas no próximo jogo só tem o Perkins, né? Porque o Darko não treinou e nem o Vereen. Então.
Tem o Gallman também.
Questionáveis.
A gente só tem, assim, certeza do Wayne Gallman e do Perkins. O Gallman
É um estilo mais parecido com o Darko.
Sim, que é um power back.
É um power back. Talvez dê liga também. Eu ia falar do jogo do Brandon Marshall, cara. Porque, assim, ele foi um cara de passes seguros, eu achei, assim, sabe? Que o Eli procurou ele em passes mais seguros. Ele usava a estatura dele, a envergadura dele em cima do cornerback. Eu gosto do Marshall jogando assim, sabe? Usando a força dele, a altura.
Sim, ele cresceu depois dos drops que ele teve contra os Lions.
Achei também.
Uma observação que eu queria deixar. Que a gente tá vendo, sim, né, durante essa temporada, pode ser que no final não dê frutos, mas é notório que o ataque vem evoluindo a cada semana. Porque você vê, o jogo contra o Cowboys foi um total desastre. Contra o Lions teve os pontos positivos. Contra os Eagles, o ataque do quarto período, se a gente jogar assim.
Se a gente joga os quatro períodos contra o Eagles assim, a gente tinha dado um baile no Eagles, porque...
Não, exatamente, a gente tinha dado um baile, mas o que eu quero falar, se a gente mantiver um nível de jogar 50% do que a gente jogou naquele quarto período durante o jogo todo e tiver a defesa do ano passado, eu acho, na minha opinião, que playoffs não é um sonho tão distante, por mais que tenha começado 0-3 e tudo mais. Porém, o ataque é aquela incógnita. Ele pode jogar um jogo super bem contra uma equipe muito boa e chegar contra um Browns da vida e passar vergonha. A gente tem essa consistência.
E outra coisa, assim, continuando falando do jogo, né? Eu acho que matou na última campanha, além do Hold Flowers, óbvio, foi depois que a gente entrega a bola pra eles, o punch do Brad Wing, cara, foi, porra... Desculpa, não é punch de jogador de NFL, cara.
Não.
De verdade.
Não.
Porra, 28 jardas no punch, cara.
Sim.
Porra, o cara vai entregar a bola pro time faltando 30 segundos, 40 segundos pro jogo acabar. Porra, dá uma bicuda pra frente. Foda-se.
Se fosse...
Pra frente. Pra cima.
Se fosse a gente, eu conseguia pelo menos 35, velho, chutando.
Exato. Eu ia falar isso. Eu chuto aquilo. Sem treino, sabe? Porra, o cara vive disso, né, cara? Porra, é meio... Eu acho um pouco inadmissível, né? Da parte do Wing. Não sei como é que o McAdoo vai cobrar isso, mas eu acho que, assim, ficou bem feio.
Quando a fase é ruim, é complicado, né? O Brandon Wing ano passado não era ruim. E ano passado eles davam uns punch bom até. Era bem uns punch. E... Só que nessa... Contra os Eagles ele foi péssimo. a parte que ele deveria aparecer e mostrar. A única coisa que ele deveria fazer era jogar longe a bola e ele não fez isso.
Os nossos cornerbacks na última jogada de passe bateu cabeça, né? O Apple, eu não lembro quem era o outro. Não. Mas o Jeffrey ficou sozinho. Acho que era o Daniel Thompson que tava na cobertura.
Era o Jenkins.
Era o Jenkins. Eram os dois. É, mas o Apple vem de frente pro Jenkins.
O Apple bateu cabeça o jogo todo.
É isso que eu ia falar.
O Apple foi um jogo assim. Mal demais.
Se ele tivesse esse jogo no college e tipo, fosse o último jogo da carreira dele, ele caía, velho, no terceiro round. Porque, velho, foi um jogo assim vergonhoso. Velho, eu tava vendo as estatísticas. Se eu não me engano, o Eli Apple teve mais jardas de falta do que qualquer wide receiver do Eagles. Se você pega o Austin Draft, ele teve menos jardas que o Eli Apple cedeu de falta.
Pô, aquela falta que deu praticamente o TD pra eles no final do jogo foi ridículo. Foi coisa de desculpa a expressão, galera, de cabaço. Foi coisa de cabaço. Não tem porquê. Não tinha porquê.
O Eli Apple vem da semana passada contra os Lions de um jogo ruim. Ele tá tendo um ano ruim. Ele é a única parte da defesa que eu não tô gostando desse ano. Porque se você for ver o TD que ele cedeu, acho que foi pro Marvin Lewis, ele tá perdido na jogada no momento que a bola chega.
Cara,
ele se perde completamente.
É o lado da defesa que eu não tô gostando. Eu não tô nada satisfeito com o Darian Thompson. De verdade mesmo.
E eles jogam do mesmo lado.
Eu ia falar isso agora, e eles jogam juntos. Então é pra piorar a situação. Darian Thompson tá mal na cobertura. Tá mal tecleando. Cara, o TD do Eagles corrida do Corey Clement, o tackle que ele errou, porra, pelo amor de Deus. O cara passou sem fazer o famoso drible. O cara passou reto dele. Ele só errou o tackle. Nossa.
Não, menos o...
O McAdoo falou algo hoje.
O Spagnuolo falou hoje que o Andrew Adams vai ganhar mais tempo. Porque também, velho, tudo bem. O Darren Thompson saiu ano passado por lesão, aí entrou o Andrew Adams, que jogou demais ano passado, diga-se de passagem. Foi melhor rookie. Sim. Aí que veio o undrafted, aí você pega o Darren Thompson, tá voltando de lesão. Beleza, ele merece ser titular porque ele saiu por lesão. Agora, pra jogar desse jeito, aí tá na hora de voltar, porque ele mostrou que não tá conseguindo segurar a parada.
Exato, concordo.
Ele tá perdendo teco aí. E a cobertura, não tô nem falando assim, porque a parada assim que me deixou mais preocupada é esses tecos que ele tá perdendo. Não é comum um cara perder tanto teco assim, velho.
Exato. E outra coisa que vai me preocupar, mas não por desempenho, é por lesão, é o
Olivier Vernon.
O Vernon, eu vi a jogada do tornozelo, rapaz. O que me deixa tranquilo é que ele jogou o jogo todo, né? Mais tranquilo, quer dizer, que ele mesmo machucado jogou o jogo, continuou no jogo, né? Então, mas também tem a parada do sangue quente, na hora você sente menos dor.
Exatamente, eu ia contar isso.
Mas assim, se fosse uma parada muito séria, ele não ia conseguir continuar no jogo, sabe? Então, assim, talvez tenha torção, mas não seja algo tão alarmante, sabe?
Eu acho. Mas como
se ele não jogar, me preocupa. Se ele não jogar, porque a pressão que ele faz é bizarro.
Sim, ele não treinou hoje, né? A gente tá gravando aqui quinta-feira. Não. Ele não...
Não treinou hoje, não.
Aí é meio que preocupante, mas a gente vai saber agora como é que vai ser o status dele pro jogo. Mas, como o Arthur falou, ele continuou jogando, por mais que tenha sangue quente. Se fosse uma parada tão séria assim, ele não conseguiria mesmo com sangue quente. Então eu acho que no mínimo ele vai ser aquele jogar 50% dos snaps. Assim.
Eu também acho. Outra parada do ataque, da defesa que me deixou feliz foi o Landon Collins. Como que esse cara joga futebol americano?
Não, o Landon Collins foi uma joia que a gente pegou. Na minha opinião, foi o nosso primeiro round, velho. Foi o nosso primeiro round.
Sim. Exato. Cara, que homenzão, cara. Ele que força aquele fumble em cima do Zach Kurtz, que trouxe o time de volta, né? Porque tu faz o TD, aí tu força o fumble, filho. O time sem teia. A moral vai lá em cima e, pô, vamos pra cima. E eu gosto muito dele, cara, de verdade. É um jogador que, nossa.
Eu tava até comentando com o Dan no dia do jogo. Meu amigo, velho, se o Landon Collins pedir metade do cap e o Odell pedir outra metade, eu dava na hora, velho. São os dois caras que eu falo. Esses caras têm que se aposentar só vestindo a camisa do Giants. Não tem como você deixar eles saírem. Tem que ser o Michael Strahan da vida, ficar pra sempre no time. Porque eles são.
Os dois, eles são. É o que a gente tava falando, eles são passionais com o futebol americano. Eles gostam daquilo que eles estão fazendo. Sim, e querem fazer o melhor sempre, né?
Então, sim.
Maneiro demais.
Você ter um monstro que é o Odell, na minha opinião, o melhor wide receiver da NFL no momento, e com chances de ser o melhor da história, e do lado do ataque, você ter um safety como o Landon Collins para liderar sua defesa, cara, isso não pode, você não pode perder de qualquer maneira, de jeito nenhum.
Não pode. Esse trade-up pelo Landon Collins foi um dos maiores acertos da vida do Jerry Reese, moleque.
Sim.
Nossa, ele foi muito bem. Ele foi muito bem nessa.
O maior acerto da vida do Jerry Reese: draftar o Odell Beckham, a trade-up, Landon Collins e a off-season da temporada passada.
Sim,
montou aquela defesa.
Exato.
Mas também ele compensa, né? Com os erros, tipo Eric.
Eli Apple.
Não, o Apple, cara, eu não vou julgar. Eu não vou julgar o Apple, porque
eu julgo. Passa.
Porque, tipo,
Ele foi bem.
Ele foi bem a temporada passada, sabe? Essa temporada ele começou mal. Assim, não quer dizer que ele vai manter isso até o final, sabe? Ainda há esperanças pelo que ele já mostrou vestindo a camisa do Giants, né? Pô, se ele mostrou isso no college, é outra história. Tipo, o Flowers no college era um monstro. Agora, porra, ele chegou no Giants e nunca jogou porra nenhuma. Mas... O Apple ainda tem esperanças nele, sim, porque ele já jogou bem com nossa jersey e acho que ele pode voltar a jogar bem ainda. Eu acho que o saldo desse jogo foi negativo pela derrota, mas teve bastante pontos positivos visando os jogos anteriores, né? Teve as melhores bem grandes.
Exatamente, foi... É aquela derrota que você. Foi a derrota que você saiu mais feliz da temporada, porque você viu que o time.
Mais feliz deu uma... e mais triste
pela forma que eles ganharam, porque foi uma cagada aquele field goal. Até
nossa.
Porque aquele kicker já tinha errado um field goal menor no jogo, durante o jogo. Aí chega no final, aquele certo porra do. Mas enfim, águas passadas.
Agora é pensar. É isso aí. Agora pensar em domingo, que é o jogo contra Tampa Bay em Tampa. Tampa que tem um front seven muito bom. Tem um ataque liderado por Jamie Winston, que é um ataque perigoso. Deshaun Jackson, Mike Evans, Jaquizz Rodgers.
O Deshaun Jackson gosta de jogar bem contra a gente.
Eu ia falar isso agora. Deshaun Jackson, ele ama jogar contra o Giants. Então, é um jogo assim, não é um jogo difícil, mas é um jogo que é complicado.
É complicado naturalmente.
É fora de casa, o time tá 0-3, tem a pressão pela vitória, então assim, é até o que o Gabito comentou, se a gente jogar 50% disso no ataque e a defesa continuar fazendo o trabalho que ela vinha fazendo, sem errar teco, sem dar espaço pra corrida, que é outra coisa que a defesa tá fazendo, que não fazia antes, que eram uns gaps pra corrida dos adversários, que eu não sei de onde tá aparecendo aquilo.
Aquilo ali também é pela falta do BJ Goodson.
Eu ia falar isso agora. Talvez nosso linebacker...
O cara, a gente... Por mais que você fale, não, a perda do Janoel Jenkins sente. Mas, na minha opinião, a perda do BJ Goodson, por mais que ele esteja na primeira temporada, ele é o cara que chama as jogadas na defesa, ele é um líder. E ele é o nosso middle linebacker. E ele jogou muito bem, 18 tackles contra o Cowboys, que tem um dos melhores jogos corridos. O cara jogou muito. Ou seja, a perda dele é significante para o nosso jogo contra o... nossa defesa contra o jogo corrido.
Concordo e acho que assim, eu vi no repórter que talvez ele jogue domingo.
Ele já voltou a treinar.
Acho que ele joga domingo.
Amanhã a gente vai ter a certeza, mas bota fé que todos os insiders que eu li estão falando que a chance dele jogar
verdade.
É alta.
Então, assim, eu acho que agora é focar em lá em Tampa. Se a gente meter um 3, volta pra Nova York pra jogar contra o Chargers, que é um time, teoricamente, da nossa tabela, um dos mais fracos que a gente vai enfrentar em casa. Aí, se a gente ganhar do Tampa, assim, óbvio que é muito difícil, 0-3 e tal, mas se ganhar do Tampa, começa a engrenar, sabe? Começa
a ter uma esperança. Sim, é um jogo por vez. Tem que ser um jogo por vez.
Tem que ser um jogo por vez. E assim, espero que Eli, Shepa e companhia, e Odell e companhia mantenham-se como no quarto-quarto, que a defesa não faça... Eu acho que assim, o que mais tá matando a gente são erros, cara. Erros individuais, sim, né, sim, que estão matando o time, porque o time não tá mal coletivamente, mas são pequenas coisas que estão fazendo a gente se perder um pouco no jogo.
É um tackle do nosso free safety, que é o último homem que ele perde, que faz uma jogada de 5 jardas se transformar numa de 15, 20. Esse é o problema.
Exato.
Porque você vai ver, a defesa do Giants tá jogando consistentemente. Só que é um erro bobo aqui, um tackle perdido aqui. Aí o cara, com isso, sai da posição. Aí, velho...
Não, a defesa do Giants pressiona, cara. Tanto que o Carson Wentz se moveu no pocket igual um filho da mãe. Ele só não foi sacado mais de 5-6 vezes aí porque ele se movimentou bem no pocket. É assim, o Ents teve uma boa partida no quesito de movimentação. Porque senão, sim, ele tava ferrado. Porque o Vernon tava chegando, os linebackers, quando vinham na Blitz, chegavam, o JPP chegava, tinha pressão pelo meio também. Então, assim, acho que teve até sack do Jay Bromley, se eu não me engano.
Teve
sete pessoas que foi safety, exato. Isso. E então, assim, a defesa pressiona. Se pegar um QB, o Winston não é um QB tão móvel. Se a gente manter essa pressão aí, vai ser chato dos caras jogarem, entendeu? Então acho que a pegada da defesa tá boa. Falta corrigir um errinho ou outro, como o erro de tackle, né? O erro de cobertura, às vezes o time fica meio perdido. Às vezes por insegurança com safes, não sei o que acontece. E no ataque é manter essa pegada do 4-4. Se a OL conseguir segurar 2, 3 segundinhos pro Eli, o Eli estiver confiante nos passes dele, porque teve muito passe do Eli que foi na medida. Teve um pro Ivan Ingram, teve um pro Brandon Marshall, que era bola ali ou bola ali.
Sim.
Senão não era completo o passe, tinha até chance de
interceptação. O Lamine teve um jogo assim. Ele jogou bem o jogo inteiro, porém aquelas interceptações foram erros de leitura. Foram as únicas vezes que ele errou a leitura, ele foi interceptado.
Parece que foi um bug, às vezes parece que dá um bug na cabeça do Eli, né? Sei lá o que acontece.
Sim, aquela primeira
dá uma desligada.
Aquela primeira interceptação eu não entendi até hoje.
Sem necessidade.
A única explicação que eu tenho na minha cabeça é porque a flag saiu assim que teve a jogada, né?
Ele pode ter achado que era free play.
Só que era um illegal ship do Evan Ingram.
Porque não tinha, cara. Porque aquele lançamento longo, o time encaminhando direitinho. Enfim. Vocês têm palpite pro jogo?
Cara, acho que vai ser 27 a 21, Giants.
Eu acho que Giants passa da casa dos 30, hein? O ataque engrenou, faz mais que 30 pontos e a gente ganha.
Olha, eu sou do 21 a 7. Acho que nossa defesa que vai doutrinar dessa vez. Acredito.
Não,
que 21 com a volta...
7?
É, 21 a 7.
Pô, o ataque deles é bom, velho. Lembro do fato do Jackson.
De Jackson. Rapaz, aquele punch ainda dói. Enfim, cara, aí, a gente sempre sofrendo contra o Special Team. Special Team, né? De novo.
Não, aquela jogada ali foi a maior burrice da história do Giants. Faltando 3 segundos, o cara chuta pra dentro de campo. Vamos lá, companheiro.
Não, vai fazer a Hail Mary da linha de 30, vai fazer o rugby, porra. Não tem noção. Então, acho que assim, e o matchup interessante pra mim é como que nossos cornerbacks, que são bons, assim, acho que tem nossa secundária boa, como que vai reagir a um ataque aéreo que costuma ir bem. que é o ataque aéreo de Tampa. Então, e lembrando que Tampa é um dos times que mais cedem jarda aérea, a defesa de Tampa. Então, a se explorar o ataque aéreo.
Sim. Tem que começar o jogo que nem começou contra os Eagles.
Tem que começar no hype.
Sim, você vai dando passe curto para conseguir jardas e diversificando os alvos.
E o que eu acho muito importante é o no-huddle do Eli, sabe? Quando ele chama o time rápido, vambora. Eu acho que isso o time
relembrando
dá uma ligada, sabe?
Relembrando os tempos de 2015, que a gente teve um ataque top 10, né, NFL.
Isso,
o nosso ataque era muito mais dinâmico naquela época.
Dinâmico.
Da defesa trocar. A defesa ficava cansada no drive. E outra coisa, a gente tem que explorar o Odell Beckham desde o primeiro quarto. Eu esqueci de falar, contra os Eagles, a gente só foi explorar ele assim de verdade quando tava 14-0 pros Eagles, no quarto período. Foi aí que deslanchou. Porque se você acerta dois passes para mais de 8 jardas no Odell no começo do jogo, a defesa, se já estiver duplicando, vai triplicar o Odell. Porque ninguém vai marcar. Eu não vejo nenhum cornerback na NFL que consiga marcar o Odell Beckham sozinho. Não existe mesmo. Por mais que você fale,
porque o Odell
bom. Aqui é muito bom, não tem como. O Odell é muito rápido, ele
é muito
faz
completo,
a rota
cara.
Perfeita. É, ele tem uma catch é monstruosa. Você fala qualquer quesito, ele é muito bom, velho. Se você falar tacliar, se bobear até tacliar, ele é bom.
Ele é bem completo, porque é um cara, é como você falou, o cara. Não, ele se é aquele cara que se engrenar, ninguém pega, Alex. Esquece. Sim. Você pode correr atrás por 2 dias que você não chega no Odell. É, o cara tem uma catch boa, tem mãos boas, tem uma elasticidade boa. E cara, o que me deixa impressionado no Odell é a noção de campo que ele tem. É um absurdo, ele sabe onde ele tá no campo. Os dois touchdowns que ele fez, cara, ele sabia exatamente onde ele tinha que botar o pé, cara. Ano passado teve um, se eu não me engano, não sei se foi contra o Dolphins. Eu sei que teve um, cara, que ele arrasta o pé, mas assim.
Foi contra o Green Bay, o primeiro touchdown da temporada.
Isso, foi contra o Green Bay, eu acho. Eu sei que
foi assim, no limiar do.
Nossa, aquilo ali foi bizarro. Assim, o cara mostra que tá ligado no jogo, né? O cara sabe. Então, eu acho que é a peça a ser explorada também.
A prova do quão bom ele é, você pode ver na rookie season dele, ele queimando o Richard Sherman, que tava vindo da temporada do Super Bowl, tido como o melhor cornerback da NFL, e o Odell queimando ele na marcação mano a mano.
Chama Ru.
Aquele cara tem uma habilidade no jogo, é surreal. É assim,
não,
vai demorar.
E o físico dele é diferenciado, né? Ele tem os braços longos, né?
Do corpo, sim, ele tem 1,59 ou 5,11, sei lá. Ele não é tão alto quanto um Julio Jones da vida, esses wide receivers. Só que ele tem um range muito alto. Os braços dele
são muito longos.
Impressionante.
É isso aí, você vê, é normal. Tipo, eu procuro às vezes, tô vendo o jogo, procuro onde o Odell, se ele vai estar alinhado no outside, porque ele alinha no slot às vezes também. Aí você ver, cara, o braço dele é meio desproporcional, saca?
Sim.
Dos outros wide receivers, então isso dá uma facilidade também pra ele. Porque, porra, aquela catch a The Catch contra o Dallas foi isso, cara, é a envergadura do braço dele. Aí, porra, o braço dele foi muito longe aquele jogo.
É, o braço dele, a mão dele é gigante também, ele usa extra large. O cara tem a minha altura, velho. Eu uso tamanho médio pra grande e ele usa extra large, velho, de luva. É surreal um negócio desse.
Então é isso. Fala.
E tem um lance que a gente não comentou também, deu bastante polêmica, que foi do Shepard, aqueles dois touchdowns dele que foi anulado.
É, eu falei. Mas é a questão do futebol movie, né? Eu acho
então.
Bem claro.
O que a gente pode discutir no segundo TD, o primeiro TD... Tipo,
não foi, né?
Não foi, mas eu não tive a certeza de anular, saca? Porque segundo as regras da NFL, você tem que ter 110% de certeza, tem que ter certeza absoluta de que não foi TD. Eu não tive essa certeza, porque justamente quando ele tá, teoricamente, fez o TD, a bola tá totalmente escondida pelo corpo dele. Ou seja, não tem como afirmar nada naquele lance. Aí eu... Beleza. Mas eu também não achei que foi. Porém, o que eu questiono é a regra, tipo, falar, pô, eu tenho que ter 100% de certeza. Eu não tive. Eu não tive nem 70%.
Não, exato. E no segundo TD, a regra tá, até que ela tá bem clara. Você tem que ter o completo movimento de recepção. Você não pode receber a bola e cair e soltar a bola. Porque aí você não completou a recepção. Podemos reclamar da regra.
A regra.
Mas não, porém, mas como ela já
a marcação
existe,
ali foi.
Foi correta. De acordo com a regra, tá correta, entendeu?
Sim.
Então a gente pode reclamar, a regra é injusta, beleza, é outra reclamação, é outro ponto. Mas que o juiz errou, não. O cara soltou a bola quando bate no chão, não é recepção.
Então... já que abriu esse ponto ali, a gente tem que reclamar é das chamadas mesmo, pô. Primeiro, menos de meia jarda ali, você vai dar um passe assim.
E não, aquela quarta pra um, que a gente tenta com um tosse aberto. O Red Allison tava alinhado de wide receiver, né? Aí ele vem, ninguém viu ele correndo pro lado esquerdo, a linha como o Tyrene, ninguém sabia que a corrida era pro lado de lá, né? O Malcolm Jenkins vem lá de trás igual um foguete, sabendo que não ia errar nunca.
E o Flowers perde o bloqueio, né? Óbvio.
Mas ali eu não culpei muito o Flowers, não, porque ele teve que bloquear, além do dele, o Malcolm Jenkins veio na blitz, ele tinha que bloquear
não,
mais um.
Aquilo ali foi erro de leitura do Red Ellison e do Flowers, porque os dois.
Então, eu ia falar isso.
Foi erro dos dois.
Eu acho que esse bloqueio era mais do Tyrene, né? Também pela rapidez
não,
do Malcolm Jenkins e tal.
Porque, geralmente, pelo que eu vi naquela jogada, porque eu não conheço o playbook, né? É porque o Tyrene vai bloquear o defensive end. Pro Flowers conseguir o move de empurrar o safety pra
por mais. Eu não consegui perceber isso.
É porque era justamente essa troca do Tyrande bloquear o defensive end e o Flowers sair livre pra poder ajudar o Darko na corrida no segundo nível da defesa. Porém, o Red Ellison e o Flowers batem cabeça aqui, um esbarra no outro. O Red Ellison consegue fazer o bloqueio dele mais ou menos, mas o suficiente.
E o Flowers é mais lento, o Jenkins muito rápido.
Sim, aí o Flowers, que é o Flowers, já se sozinho ele já ia passar mal, mesmo contra um safety. Quando o nego esbarra nele, aí quer pedir pra você perder jarda. Aí tem isso, né? E também
então,
Flowers, naquela jogada da quarta descida pro gol, agora que a gente tá falando do touchdown, ele errou o bloqueio de novo. Você vai ver a tape lá da jogada, o cara que passa pra taclear o Darko na linha de scrimmage é justamente o cara que o Flowers só entrega os braços assim e fala, mexe aí.
Nossa, eu fico imaginando nosso jogo contra Seattle, porque são duas linhas ofensivas horrorosas. A de Seattle é bizonha.
É, pelo menos o QB dele se move.
É, se move.
É isso, né?
A parada é, se o jogo... São duas defesas muito boas, com duas linhas ofensivas bem meh. Ou seja, é um 8-6, um 9-7.
Mas eu acho que se a gente jogar que nem contra os Eagles, tem chance, porque... Por mais que a nossa linha ofensiva seja ruim e a DL dele seja boa, é impossível o cara chegar no QB em 2 segundos e 40, que eu acho que foi o tempo de release, mais ou menos o tempo de release do Eli Manning, ou 2.8. 2.8, tipo, pra você chegar no QB é uns 2.5, 3 segundos. Por mais que seja ruim, ter o Flowers é isso aí que você vai ter. É a média, assim, tô pegando por baixo mesmo, contra o Flowers. Mas que vai ser trágico, vai ser, né?
Que são esses erros aí que a gente tem que consertar pra gente ter chance domingo contra a Tampa. É mais ou menos por aí. Que tendo chance aí, a gente consertando isso aí, a gente tem chance de ganhar a Tampa. Eu acho que é um dos jogos viáveis pra gente ganhar.
Exatamente, é um jogo que tipo. A gente fez ele ficar muito mais complicado do que é.
Do que deveria ser, exato.
Sim, porque a gente tá 0-3, a pressão, a mídia de Nova York já é uma mídia muito, assim, ativa e tá pesando em cima todo dia lá, falando, pô, vocês estão 0-3, um time calibre Super Bowl 0-3 não tem explicação. Mas eu acredito, tipo, como eu falei, eu saí triste pra caramba do jogo dos Eagles, muito puto, velho. Eu, aqui em casa eu gritei pra caramba, eu acordei meu pai, tomei um...
Eu quase quebrei a mão. Rabo.
Eu tomei uma comida de rabo aqui em casa, porque acordei meu pai xingando, é alto pra caramba. Mas quando eu esfriei a cabeça e tudo mais, eu falei, pô, dos males foi o menor, porque a gente viu uma evolução, assim, foi uma evolução grande do ataque e da defesa com a volta do BJ Goodson. Por mais que, vamos dizer que o Warner joga limitado, quem vai substituir ele é o Okwara.
Okwara.
Que é um puta jogador. Tipo, eu gosto muito dele. Ele tem um potencial de ser starter na NFL daqui a uns anos. E, tipo, o que ele fez depois que o JPP saiu no ano passado, principalmente contra a linha defensiva, ofensiva dos Cowboys, que é tida melhor da NFL, ele brincou contra o Doug Free lá. Ele brincou.
Não, e sim. E outra coisa que eu queria falar é que semana passada, essa defesa aérea de Tampa Bay, que eu falei que a gente tem que explorar, tomou baile do Case Keenum. Só pra lembrar pra vocês. O Case Keenum foi bizarramente bem contra o Tampa. Minnesota ganhou bem de Tampa. Então, eu acho que a gente tem condição, sim, de ganhar esse jogo. Sim.
É um jogo importante, né? Porque se ganhar de Tampa e San Diego, vai com moral pra Broncos e Seattle, né? Então...
Los Angeles.
Primeiro é Los Angeles.
San Diego, né?
É normal. Ainda não acostumei muito.
Então, é bom pra ganhar moral nesses dois jogos e depois pegar os Broncos e os Seahawks, né? Então, antes da bye week, né? Então é bom ganhar esses dois jogos.
O sonho dessa bye week era 4-3, né? É o sonho, mas é complicado. Então a gente fica por aqui. Encontramos vocês semana que vem pro 008. Torcendo pra gente comentar uma vitória.
Graças, tomara, Deus permita essa coisa. Porque tô cansado de chegar aqui e falar, pô, gente, deixa eu perder mais uma vez.
Tá complicado mesmo, então a gente espera uma vitória em cima de Tampa. Queria agradecer quem tá ouvindo, falando que é isso que motiva a gente pra continuar falando aqui sobre o Giants, dando nossas opiniões. E acompanha a gente lá nos nossos... nas nossas páginas. O nosso é New York Giants Sports, é New York Giants BR, e o do João é
Giants da Depre.
Giants da Depre. E segue a gente lá que a gente continua por aqui. Valeu, Giants Nation, até semana que vem. Fomos!
Valeu, galera!